Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Com uma voz marcante e uma grande presença no palco.
Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava.
Linda Batista foi uma estrela de grande popularidade durante a chamada Época de Ouro do Rádio.
Quando canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira.
Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram.
Ela orgulhava-se de só cantar músicas brasileiras e se recusava a interpretar versões de músicas estrangeiras, muito em moda naquela época.
Eu cantava e fazia um sambinha, mas tinha uma vergonha horrível de enfrentar o microfone, um medo danado.
Foi depois de Carmen Miranda, que, aliás, fazia questão de não imitar, uma das primeiras estrelas de grande popularidade em todo o Brasil.
Se você não me queria, não devia me procurar.
A cantora venceu o concurso de Rainha do Rádio em 1937 e continuou invicta durante 11 anos consecutivos, só passando o bastão para sua irmã, Dircinha Batista.
E diversas candidatas, e eu ganhei como Rainha do Rádio, título esse que eu ganhei todo ano na lenha, não foi votinho, não, era no palco mesmo, disputando. Uma das vezes até eu ganhei com o Chico Alves, organizado pelo jornal Globo. Durante 11 anos eu ganhei esse concurso.
A sua coroa!
Gosto de ver batuque no morro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro.
Ela participou de 29 filmes e recebeu ainda outros inúmeros títulos, como Estrela do Brasil, Nosso Patrimônio Nacional, Sambista Número 1 da Bela Cap, entre outros.
Meu nome do seu caderno. Hoje não suporto o inferno do nosso amor fracassado.
Foi amiga dos presidentes Juscelino e Jango, Getúlio Vargas.
Esse era o meu grande amigo. Não, engraçado, nós fomos um show no Paládio, assim, eu tinha uns 10 anos, eu tinha uns 13. Tanto que ela era campeã infanto-juvenil do Flamengo. Quando ela viu aquele lago no Palácio do Catete, ela mergulhou, quase morreu afogada ali, que a roupa agarrou naquele chafariz. O Gregório até que salvou, quer dizer, era tão criança. Fomos lá cantar pra ele. Depois nunca mais paramos de cantar. Teve até um show em Correias, na casa da Jane Aimes, em que nós atrasamos, perdemos o caminho, não achávamos. Quando nós vimos chegando assim, o Getúlio estava entrando no carro para ir embora. Quando nossa caminhonete encostou, ele desceu do carro, entrou na casa e sentou no sofá. Ele adorava, adorava a música.
Em 47, 48, fui excursionar pelo Sul. Aproveitei então para ir até São Borja, onde cantei, e fui visitar em Itu o então deposto presidente Vargas. Na volta, demos um almoço lá em casa para os amigos do presidente. Entre eles estava Antônio Maria, que muito aflito perguntou: como é lindo, ele vai voltar? Falei: vai. De ponta a ponta querem que o GG volte. Como é que ele está? Falei: está gordinho, coradinho, ele vai voltar. E foi nesse dia que Antônio Maria fez um samba em homenagem ao presidente Vargas, inédito para vocês.
Presidente, eu quis fazer pra você. É, mas eu sou povo e o povo faz é samba. Getúlio, eu quis dizer pra quem compreender. A linguagem do meu verbo popular.
E admirada por personalidades internacionais como Orson Welles. Linda Batista começou sua carreira artística muito cedo, assim como a irmã, Dircinha Batista, 3 anos mais nova que ela. As duas foram incentivadas pelo pai, Batista Júnior, ventríloco e humorista. Elas não formavam uma dupla, mas apareciam juntas em programas de rádio, fazendo muito sucesso.
Papai era João Batista de Oliveira, entende? Artisticamente Batista Júnior, e nós nos chamamos Linda Batista e Dircinha Batista, por causa da fama do papai. A mamãe nos botou nos melhores colégios. Quando apertou lá, o papai ficou doente uma das vezes, ela aí montou, comprou uma casa na rua Correia Dutra, 131. Aliás, uma casa com uns 30 quartos. Ela subalugava, onde tem muito senador, muito deputado aí que morou lá. Muitos nem pagaram, sabe? Mas foi uma infância maravilhosa.
E ela passa, pisco o olho e bole, bole. Vai que é mole, vai que é mole.
Atração fixa do lendário Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, Linda foi estrela das emissoras Tupi e Nacional. Viajou pelo Brasil e cantou em Buenos Aires, Paris, Roma e Lisboa. Com uma personalidade forte e carismática, emplacou sucessos, principalmente nos anos 1940 e 1950. Tendo gravado de sambas canções a músicas de carnaval. Entre eles estão Vingança, de Lupcínio Rodrigues, Risque, de Ari Barroso, e Nega Maluca, de Fernando Lobo e Evaldo Ru.
Tava jogando sino com uma nega maluca, me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu.
Linda Batista afastou-se da vida artística nos anos 60. E morreu em abril de 1988, no Rio de Janeiro.
Vai embora, sal fora, porque você vem se meter na minha vida. Eu sou comprometida, isso acaba mal, acaba mal, acaba mal.
E na próxima edição você vai saber sobre um personagem pouco conhecido dos jovens e da população em geral, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura, que foi um pioneiro das telecomunicações.
Ele conseguiu a façanha de fazer a primeira transmissão de voz por ondas de rádio da história da humanidade.
Rádio USP e o Centenário do Rádio no Brasil.